do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti.
Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui na Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares, você já me conhece, e hoje eu venho trazer aqui algumas pequenas novidades acerca do mundo Pokémon, relativas apenas a essa semana passada, aí do dia 1º até o dia 8 de maio, que é o dia de gravação desse podcast. Isso porque essa semana teremos algumas informações novas sobre Sun e Moon. Então, bom, se você estiver ouvindo esse podcast depois da terça-feira, então essas informações já saíram. Mas já falaremos mais sobre isso, porque é um dos temas de hoje, do episódio de hoje. Vamos lá começar então. Hoje não teremos aquelas notícias rapidinhas do começo do programa, vamos às notícias normais, era pouquinha coisa que tinha, né, pouca coisa sobre essa semana, então vamos começar mais do que já. Já está disponível agora, durante o mês de maio, o evento do Darkrai, comemorativo aos 20 anos da franquia. Ele começou e vai até o dia 24 desse mês. Infelizmente, o código para download do Pokémon Noturno pode ser adquirido apenas através das lojas GameStop lá na gringa. Então, para nós, réis mortais sul-americanos, só resta esperar mesmo que surjam alguns meios alternativos para a gente conseguir esses códigos de download. É possível também que, assim como aconteceu com o evento do Mew, algumas lojas e sites resolvam disponibilizar alguns códigos e distribuam aí para o mundo inteiro, e a gente eventualmente consegue pegar também. É claro, se você conhece alguém que mora por lá, então aproveita e já pede para essa pessoa dar um pulo lá em alguma GameStop. Pede na cara dura mesmo. A gente aqui na Casa do Carvalho tá de olho em alguns meios de conseguir esse código. Caso alguém saia distribuindo, a gente tá de olho, tá em cima. Inclusive, estamos tentando arrumar alguns códigos também adicionais para conseguir distribuir também aqui pela Casa do Carvalho. Então, se der tudo certo, até o final do mês, a gente estará aí trazendo alguns códigos para vocês que ouvem o podcast também. Esse mês de maio tá cheio dos eventos. Dessa vez, junto do evento do Darkrai, temos aí o trio lendário de Kalos, que já tinha sido distribuído antes no Japão e começou a ser distribuído agora no comecinho desse mês, através tudo do Mr. Gift. Tudo começou pelo Zygarde, que ficou disponível aí até o dia 8. Infelizmente, o evento do Zygarde já se encerrou. Os demais Pokémon serão liberados ao longo do mês, então vamos passar aqui os dias. Trate de marcar aí no seu calendário esses dias. Seguindo o fluxo, teremos entre os dias 11 e 17 de maio, o Shiny Xerneas. O bichão vem no level 100, com a ability Fairy Aura, e os golpes Geomancy, Moonblast, Aromatherapy e Focus Blast. Para encerrar os eventos do mês de Kalos, um Shiny Wyvatol estará disponível entre os dias 20 e 26. Ele também vai estar no level 100, com a ability Dark Aura e os golpes Oblivion Wing, Sucker Punch, Dark Pulse e Full Play. Ambos vêm sem nenhum tipo de item equipado, apenas com uma Classic Ribbon, naquela Classic Ribbon marota que impede que eles sejam trocados lá no Wonder Trade e no GTS. Lembrando também que cada um desses Pokémon, por ser Mr. Gift, né, você acessa lá no Mr. Gift, Mr. Gift, Receive Gift e Get Via Internet. Você pode baixar eles aí em cada cópia do jogo que você tiver. Lá na nossa página do Facebook, lá na Casa do Carvalho, a gente vai fazer postagens lembrando o pessoal também os eventos nos dias que eles começarem e que eles estiverem encerrando. Então, dá uma curtida lá, fica de olho para não perder também esses dois Shinies marotíssimos. E em paralelo aos últimos eventos que eu falei, a Pokémon Trainer Club começou a distribuir as newsletters com os códigos para download das aves lendárias que eles tinham anunciado no mês passado. As três Galináceas, Articuno, Zapdos e Moltres, vem com suas respectivas Hidden Abilities. Então não deixe de checar lá a sua caixa de e-mail registrada na Pokémon Trainer Club para pegar os seus códigos e baixar os seus presentes, óbvio, né? Caso você ainda não tenha recebido, não se preocupe. Certeza que até o fim do mês todos os e-mails com códigos serão enviados. Caso você esteja ouvindo esse cast mais pro final do mês, confirme se não chegou mesmo, olhe na sua caixa de spam, na sua lixeira, fuça tudo que deve estar por lá. E confirma também se o e-mail que você está acessando é o registrado na Trainer Club. Apesar disso, não foi informado qual que é a data limite para o uso dos códigos. Então, ao receber os seus códigos, não perde tempo e baixa eles para garantir que o código não vai expirar. Lembrando aí que nesse caso, somente um download é permitido por código. Então, você só pode baixar cada um dos seus Pokémon em algum jogo específico. Você não pode baixar em mais de um jogo. Johto Classic é a nova Battle Competition anunciada aí para Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Sapphire no começo do mês. Ela promete seguir todo aquele feeling maroto da recente competição que teve Kanto Classic. Dessa vez, a gente parte para a segunda geração, mas ainda ainda como na sua antecessora, a Johto Classic será uma competição de single battles e os treinadores poderão montar aí um time de 6 Pokémon, escolhendo qualquer um dos Pokémon disponíveis em Gold Silver Crystal, ou seja, do número 1 até o 251. Isso, claro, excluindo os lendários, né? Então Mewtwo, Mew, Lugia, Ho-Oh e o Celebi estão fora do torneio. As batalhas serão 3 contra 3. Todos os pokémons acima do nível 50 serão temporariamente reduzidos a esse nível e não serão aceitas Megastones equipadas nos pokémon. É visto também que essa foi a única menção de proibição em relação a Megastones, no caso, né? E que em Gold Silver também foi implementado o uso de Held Items, né? De itens equipados. Os outros itens estão liberados. A única coisa que está proibida realmente são as Megastones e as Mega Evolutions, obviamente. Uma coisa positiva também é que, diferente da Kanto Classic, os pokémons de gerações anteriores a Omega Ruby e Alpha Sapphire poderão ser enviados via Poké Transporter e utilizados no campeonato. Isso provavelmente também em vista que Gold Silver já tinha possibilidade de receber pokémons de Red, Green e Blue, então tá liberado esse tipo de coisa. A única coisa que realmente não vai poder, por exemplo, são pokémons evoluídos de pokémons da segunda geração. Por exemplo, você tem um Ambipom que foi evoluído do seu Apeon, que foi inserido na segunda geração, mas o seu Ambipom não pode participar, porque ele não foi introduzido na segunda geração, ele é da quarta geração. Então, evoluções de pokémon da primeira e segunda geração que não fazem parte da primeira e segunda geração estão proibidos, só as espécies até a 251. Foi afirmado também que, assim como na Kanto Classic, um Pokémon especial vai ser distribuído, mas a sua identidade ainda não foi revelada. Os caras estão cheios de negocinho. Pô, beleza, quero participar dessa merda, achei da hora, mano, de outro Classic, eu gosto muito da segunda geração, vamos nessa. Quando que eu posso me registrar? Você pode se registrar aí a partir do dia 19 de maio, e as inscrições elas encerram no dia 26. Para isso, acesse a sua conta do Global Link a partir do dia 19, faça o login na sua conta e se registre lá na competição. O registro é feito lá no site do Global Link. Caso você não tenha uma conta lá e queira participar, não é de boa também, é facinho de criar uma conta, você só precisa de um e-mail lá válido. Ele vai te redirecionar lá pro site da Pokémon Trainer Club, que é onde são feitos os registros dos e-mails, mas aí é o mesmo e-mail, é a mesma conta, você pode acessar lá o Global Link bonitaço. As batalhas estão previstas aí para entre os dias 27 e 29 desse mês, finalzinho do mês. Monte aí o seu time e prepare-se para as batalhas marotas com o feeling de Johto. Depois de alguns anos sem atividade com brindes pokémonísticos aqui no Brasil, o McDonald's vai finalmente trazer brindes novos no seu McLanche Feliz Marotaço a partir do dia 8 de junho. A notícia foi divulgada aí através do aplicativo do McDonald's para smartphones, o chamado McPlay, que mostra algumas novidades também futuras do McLanche Feliz e alguns brinquedinhos, alguns joguinhos marotos para pivetada. Sinceramente, eu não tenho o aplicativo no meu celular e infelizmente o meu celular não aceita o aplicativo, então eu não tive como baixar ele para visualizar a notícia na íntegra. Até onde eu entendi, teve só uma imagem que foi mostrada, falando que vai ter a partir do dia 8, que foi a imagem que eu encontrei oficial do aplicativo, mas não mostra muita coisa dos brindes em si. Ela tem duas artworks lá do Lugia e do Primal Kyogre. Não mostra nada, só mostra as artes dos dois, então não dá pra saber exatamente o que vai vir de brinde. Mas a lógica nos leva a crer, né, que os brindes que virão são os últimos que tinham saído no ano passado lá na gringa, né? Que eram alguns promocionais de Omega Ruby e Alpha Sapphire. A imagem que eu me referi tá linkada nesse post de publicação desse cast. É só acessar lá 23comics.com.br, dá uma olhadinha lá pra conferir. Mas embora aparentemente não tenha sido anunciado oficialmente quais brindes estarão presentes, é importante ressaltar que não é preciso comprar o McLanche Feliz pra receber o brinquedinho. Eles também são vendidos separadamente. É só você pedir lá pras moças do caixa, que elas vão dar um ok pra você. Caso alguém tenha informação oficial do aplicativo, consiga tirar um print, alguma coisa assim, me dá um toque aí nos comentários, fala comigo, que aí eu faço uma retratação no próximo episódio, falando os brindes que realmente terão. É que eu realmente não consigo acessar, não tem nenhum aparelho aqui em casa que consiga fazer baixar o aplicativo pra checar, beleza? Ainda assim, no mês que vem vai ter a divulgação dos brindes e tal, então logo mais a gente vai ficar sabendo de qualquer forma, beleza? Finalizando aí as notícias da semana, o site de Pokémon Sun e Moon japonês foi atualizado recentemente aí, revelando que dia 10, nessa terça-feira, novidades serão divulgadas. O diretor dos jogos também, o nosso amado Junichi Masuda, disse isso também através da sua conta no Twitter. É lógico, dada a proximidade com a Korokoro e a notícia estar no site, né, ou seja, é alguma coisa que está aberta pra galera, né, provavelmente teremos algumas novidades relevantes mesmo dessa vez. Mas, é importante ressaltar que, mesmo tendo sido anunciadas novidades, não é garantia que tenhamos muita coisa revelada. Isso é uma expectativa de nós, fãs, certo? Ponto. Eles não falaram que iam ter muitas novidades. Eles falaram que iam ter alguma novidade. Eu, em particular, eu acho que vão ser reveladas só as box arts, por enquanto, com os lendários, as capas e só. E se a gente der sorte, os starters. Mas eu tô indo por baixo, eu tô achando que vai ser só as box arts, tipo, página nova, sabe, no site, vai ter as duas box arts, as artes dos lendários, e eles geralmente, eu tenho certeza que eles vão soltar coisa de conta gota nesses próximos meses. Eu acho que só a partir de julho que a gente vai começar a ver notícias mais relevantes, e aí se pá com até game footage e outras coisas, de cenas do jogo em si mesmo, que geralmente é assim que acontece, né, quando já uma nova geração, eles liberam um pouquinho, a diferença é que nesse caso de Sun e Moon, meio que nada foi revelado de cara, a não ser os logos, né, e os nomes dos jogos, mas a tendência é eles não darem tanto foco assim pra Sun e Moon agora, para eles focarem um pouco mais no filme, no marketing do filme, e a partir de junho, julho, comece a ter mais informações sobre o jogo, que aí são os 6 meses seguintes, até o lançamento dos jogos, né. Bom, basicamente eu fiz esse programa aqui mais pra poder limpar essas notícias, né, não tão grandes, para que na semana que vem a gente traga aqui um caso do Carvalho News comentando as novidades reveladas, né, nessa terça-feira, e algumas teorias também que eu e o Danny temos sobre o que pode acontecer nessa geração. Mas já adiantando uma coisinha ou outra, nós temos uma clara visão de que teremos bastantes espécies novas de Pokémon, bem mais do que em Kalos, e em contrapartida pouquíssimas, ou se pá até nenhuma, Mega Evolution. Eu acho que vai ter alguma outra, mas se pá até nenhuma, a gente acha que não vai ter nenhum tipo novo de evolução ou algo além das Mega Evolutions ou algo assim. Essas nossas teorias meio que acabam se conectando também com alguns acontecimentos do anime, que acaba sendo um meio de fazer o marketing, né, do próprio jogo. Também tem algumas coisas relacionadas com aquela pedrinha do logotipo, etc e tal, né? A gente tem muita coisa pra falar, algumas ideias marotas, e agora a gente tem uma novidade aí pra poder encaixar e fazer um caso do Carvalho News focado nisso. Então vamos ficar de olho e aguarde aí mais novidades. Aguardem, vamos aguardar mais novidades. E é isso, gente, esse episódio vai se encerrando por aqui. Fiz ele mais pra poder dar essa limpa que eu falei, pra poder focar exclusivamente em Sun e Moon na próxima edição da Casa do Carvalho News, que contará, obviamente, com a participação do Danny. Como eu falei, agora a gente vai falar sobre bastante coisa. Enfim, se você ainda não conhece o nosso site, ele tá lá com a postagem desse cast, tem os links relativos ao papo desse episódio. Acesse lá, 23comics.com.br. Acompanhe também a nossa fanpage lá, facebook.com/casadocarvalhocast. A gente tá sempre publicando coisinhas lá de eventos, novidades e, é lógico, também os episódios do podcast. E pra você que ouve os episódios através de agregadores de podcasts ou pelo iTunes, enfim, acesse o nosso site para ver os links para você se cadastrar lá, ou procura lá Casa do Carvalho que você, no seu agregador de preferência, que você certamente vai encontrar os nossos canais para receber diretamente no seu feed. Me acompanhe lá no Twitter e no Instagram, tsunami_risoca, risoca com H. E é isso, gente. Obrigado aí a você que ouviu até o final, e não se esqueça que em breve teremos novidades sobre Sun e Moon aqui na Casa do Carvalho News. Então, nos vemos em breve numa próxima transmissão, nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!